E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Que história é essa hoje? Vem especial, meu povo! Sim! O pessoal tá até tenso. Negócio é o seguinte, lembra do meu programa de aniversário? Pois então, meus amigos vieram aqui, deram um show, o programa foi comentadíssimo. Mas claro que faltou gente, porque eu tenho mais amigos, a verdade é essa. E eles que não vieram ficaram enciumadíssimos. Ah, não, não, o que, que é isso? Que história é? Que doideira! Aí eu pensei, peraí, então vamos fazer um novo especial com aqueles amigos que são muito melhores, muito mais engraçados, muito mais gostosos, muito mais muito. Sim, hoje está aqui o povo que foi citado no aniversário, mas que a vida acabou impedindo de vir. Ela, na época, estava com Covid, não pôde vir, mas hoje está pronta. Eu não diria saudável, porque tem uma série de doenças venéreas que a gente acaba que descobre no exame de sangue. Dani Calabresa! Já ele não veio, porque estava num evento na Bahia. Na verdade, ele está sempre num evento na Bahia. Se tem um homem que faz evento, é esse. Eu não sei nem como ele está aqui. Na verdade, ele está aqui e já daqui vai fazer um evento no Canadá. Olha que loucura. O mago do humor, Gabriel Lussan. Meu outro amigo tava viajando com a família e hoje a família somos nós aqui. Luiz Lobianco! E pra fechar esse grupo com chave de ouro, o detentor da melhor história já contada nesse programa, segundo o selo Fábio Porchat. Olha o negócio. Meu irmão por parte de pai, Lúcio Mauro Filho está aqui!
Ai, que legal.
Que gostoso. Que Lobianco, quando veio aqui, não tinha plateia.
Não tinha plateia. Eu vi na época da... Eu me arrisquei pra...
Tá super assustado.
Isso é a prova de amizade, né?
Prova de amizade. Saí péssimo daqui, com o pulmão metade da barriga. Mas sobrevivi pra voltar com plateia.
Com plateia! Plateia! Alegria, plateia!
Vai tentar do tratamento.
Vai contar. Eu queria já começar com Dani Calabresa.
Nossa! Sim. O programa dos amigos, que teve o outro. Aí esse vai ser o especial, dá uma dedada no toba da gente. Vai, começou ela. Vai começar?
Eu vou começar já.
Eu vou caprichar bastante. Vamos caprichar, né?
Aliás, vocês... Tem uma pressão jogada em cima de vocês, a verdade é essa.
Você acabou de me apresentar com a melhor história.
A melhor história que é agora, gente.
Ah, também tem isso.
Foi humilhante isso aqui pra nós, não foi?
Não, eu...
A gente chamou um Uber, os três. Foi, não tem porquê. Ele veio de novo, ele
com
arrasa,
o que é? Eu já pedi pra deixar
gastei
a garrafa
tudo
aqui,
na primeira.
E o Lucinho, quando contou a história dele, o programa não tava no ar ainda, não tinha nem ido ao ar, então ele nem sabia como funcionava o programa. Mas eu já sabia que ele era um bom contador de histórias, falei, conta aquela do pinguim.
É do pinguim.
É, do pinguim. E era uma história que tinha emoção, ação, romance, comédia, tinha tudo numa história só, e foi potente aquela história.
Hoje, mentira, posso, mentira, né?
E mentira.
Todo mundo acredita.
Ele nunca nem na Argentina foi.
Nem na Argentina ele foi. Viu no máximo.
Mas Dani Calabresa...
Vou contar, eu quero até que seja a primeira, amor. Porque depois vai ter Lucinho, vocês estão aqui, ó.
Eu que pensando.
Vai!
O que, que será que a Dani vai contar pra gente? E Dani veio com uma... Vai vir com um procedimento estético.
Um procedimento estético.
Não é?
Eu quero contar... Como foi a primeira vez que eu fiz depilação com cera aqui no Rio de Janeiro?
Mas por quê? Tem diferença?
Tem
eu não cheguei a fazer a depilação.
Tem, super. Quase Fernanda Paes Leme. Louca. No Rio de Janeiro e São Paulo tem diferença. Eu descobri isso na puxada. E vou explicar aqui pra vocês que gostoso que é. Primeiro, eu quero deixar claro que, assim, eu amo, eu gosto de fazer depilação, tá, gente? Pra mim, é libertador. Tem gente que não gosta, fica com pelo, né? Essa
já
é a beleza.
Um cancelamento,
eu
ela,
quero,
né?
já falar. Quem quer ficar com pelo, fica. E, às vezes, eu tenho períodos que eu quero, mas eu gosto de tirar. Então, vamos lá. Depilação...
Pra se defender, ela mesmo se expôs um pouquinho.
Me deixa!
Eu gosto de pelo, eu quero mais na berola, mas depois...
Mas ela é linda! Ela vai dar oi depois pra todo mundo no bloco 2. A gente vai. Tem que só
ninguém
terminar.
Me falou que tinha isso. Tchau.
Calma.
Mentira, eu respeito.
Não, coisa mais.
Eu respeito o xereco.
Eu respeito o xoxota.
É linda, é uma tulipa, é um porta-joia. Você vai ver, a coisa mais linda. Comecei agora a história. Depilação já é desagradável. Vocês são homens, não sei se vocês fazem, mas já ouviram falar que dói pra caralho.
Dói.
Então, assim, é quase, de verdade, é quase uma prova do líder. A gente devia ganhar um carro depois, ou uma imunidade, igual no BBB. Porque você vai e marca com uma desconhecida numa salinha pequenininha. É sempre uma salinha triste, é sempre um lugar pequeno, é quase uma gaveta que você tem que entrar. Tem uma maca, uma pessoa mexendo uma panela, ela puxa.
Qual? Todas tristes.
Toda tristinha, com uma colher de pau, sopra, passa, dá um tapa antes de puxar.
Mas peraí, ela bota um plastiquinho, certo?
Que plastiquinho?
Não, ela passou a gororó.
Isso é rolão? Você já fez, besta? Não, tô falando cera quente.
Então, mas é porque eu lembro da...
Vê, galera, olha que legal! Não é, não! Não tem plástico!
Porque eu lembro, na minha infância, eu me lembro na varanda lá de casa, ali está aqui, ela pode, não
na
sei se ela
infância,
lembra.
Na sua infância, você era globeleiro?
Era, obrigado.
A tua mãe te depilava?
Eu me lembro da minha mãe e das minhas irmãs, eu tenho duas irmãs mais velhas, na varanda, com a cera quente, passava num plastiquinho.
Que coisa linda.
Abria o plastiquinho, botava, fazia a varanda. Aí juntava,
gente,
de novo, abria, jogava. Então, por isso,
isso é o rolonzinho, é o plastiquinho, isso. Ela mesma se faz. Quando você vai, ela mexe a panela de cera, a cera pelando numa panelinha, aquela tasca quente, pra amolecer, e ela puxa com a colher, estica, igual um mel, enrola, enrola, sopra, tasca quente já pra queima, caramba, queima, já queima, dilata os porinhos, dá uma queimadura na gente, dilata os poros, dá um tapinha e faz um tchá e arranca.
Mas esse tchá que eu tô falando, é na própria cera que
na
tira?
Na própria cera, ela pega assim, ela, ela desenrola,
ela fica chicletuda.
É, exatamente, parece um pedacinho, parece um melzinho espalhado, mas do inferno. E ela puxa e dói pra caramba, porque você faz... Gente, puxa um pelo seu, você faz... Ai, puxa 37 de uma vez, parece que uma
e depois
família
dessa preparação,
de abelha combinou de te atacar, vai tchá!
Depois meu de queimar Deus. E bater, né?
Queimar e bater.
Isso vai te colocando numa ansiedade, né?
É o delicioso. Combo. E a gente paga pra isso. Não é gostoso?
E essa puxeta...
Eu vou rodar a minha cara, não tem porquê, ali tem uma mesa.
Quando dá essa puxeta, mas no labão...
Não queira saber, ele estica até outro município.
Ele vai...
É desesperador! Eu vou falar, calma, que a história não começou. Calma. Mamãe ama, não vai expor.
Mamãe ama.
Peraí! Isso é o procedimento. Detalhe, a gente fica deitado na maca, assim, quando eu tô de saia, não consigo fazer, mas meio com a perna de índio, vai levantando, aí desdobra, dobra, e a gente enrola a calcinha com uma piranha de cabelo. É tudo bem higiênico. É um equipamento de primeira,
mas
galera.
Cada um leva a sua piranha ou
não? Não, é a piranha da moça. Geralmente é um. Põe
aqui, você não faz pelada?
O quê?
Você não tira a calcinha e faz pelada?
Depende, às vezes. Não, uma senhora decente da plateia fez não. Às vezes, não, a gente não enrola a calcinha. Não faz.
E deixa só o filete aqui,
deixa
é isso?
Deixa um filete. Pra proteger o quê, coitado? Um peito de peru que ela não, gente não quer que ela veja. Pelo menos alguma coisa, um rolinho de calcinha. Pode fazer pelada ou pode fazer de calcinha.
Tá bom.
Vamos lá. Bem a história já tá rendendo, ela nem começou. Peraí, já é desagradável? Ok. Mas precisamos, a gente gosta de depilar. A primeira vez que eu fiz no Rio de Janeiro foi 2006 ou 2007, quando eu tinha conhecido o Porchat. Pra ele ver, mentira, não. A gente tava fazendo, foi Comédia em Pé. Eu vinha pro Rio pra participar do grupo Comédia em Pé, pra fazer stand-up. E aí, eu vinha pra cá de ônibus, dormia na casa da Lina, querida produtora, ganhava R$100 de cachê. Minha alegria era vir pro Rio e curtir a praia, tipo um episódio do Vai Que Cola. Esse, rodar o palco. E aí, eu queria ir pra praia. Toda vez falava, vou pro Rio, já me depilava em São Paulo. Teve uma vez que eu não fiz a depilação, acabei ficando, eu fiquei vários finais de semana. Foi dando um... Ei, cresceu um xaxinha, amor? Deu um oi aqui? Você vê se é uma boa hora pra depilar, quando assim, olha, já dá pra fazer progressiva. Acho que vou puxar. Olha, dá pra fazer trança enraizada, botar tiara. Acho que vou marcar de puxar. Pedi uma indicação pra Alina. Falei, Alina, onde você faz depilação? Aqui no Rio de Janeiro. A Alina falou pra mim o lugar e falou, procura a Neide, que ela tem a mão leve.
A mão leve.
Aí eu falei, tá bom, marquei no lugar, cheguei na recepção, a mulher falou pra mim, tudo bom, né? Eu falei, tudo bem. Eu marquei depilação com a Neide, a virilha, ela falou, virilha completa? Falei, é. E pensei, quem é a pessoa econômica que fala, não, completa não. Puxa só o tufo da direita, que o da esquerda eu vou pôr um tererê. É claro que é completa! É o Gente, ela vai ficar com uma franja, só um lado? É uma peteca, não é a Manu Gavassi? Falei, é completa, moça. Completa. É uma completa. Obrigada. Completa, completa. Mas fiquei com a sensaçãozinha de... Que estranho. E aí, realmente eu fiquei com essa sensação de que a virilha completa no Rio, ela inclui mais coisa. Sim. Fui pra salinha. Oi, Neide. Neide super querida, simpática. Vambora, vamos. Fiz a posição, enrolou minha calcinha, botou a piranha. E aí, ela me deu uma calcinha descartávelzinha dela, que era um fio.
Não, dela, não dela, né?
Não, da, do lugar.
Toma, Neide tirou a sua calcinha. Ela deu do local, do lugar.
Deu do local. Prefere pra ficar mais confortável? Falei, pode ser. Tirei, desenrolei ali, botei. Amor, era um elástico dividindo ali os labinhos, um filete. Fui... Neide foi conversando e a Neide era meio bocuda, meio fofoqueira. Ela falava assim, enquanto ela puxava, ela pegava o negócio, a colher de pau, batia, tá, Neide, tinha umas conversas assim com ela. Ei, Neide, Neide, gritava o nome dela. Ela, sabe a garota da novela? Eu falei, ah, ela me falou qual era. Ela falou, eu que depilo ela. Tem buço a beça, a Neide. Eu falei, que legal, Neide. Ela ia falando coisa. Eu falei, não, não se concentra, se concentra. Eu parei de ouvir o que a Neide estava falando e ela falava só, levanta aqui. Eu fui seguindo as instruções. Uma hora eu tô de bruxo, segurando as duas bandas da minha bunda.
Peraí. Isso é importante. Esse momento que...
Vocês querem chamar o comercial
agora? Falando com o Neide, você foi se virando.
Tem um merch, vamos fazer um merch.
E aí, deixa eu entender isso aqui.
Sim! E você mesmo abre as bandolas.
Você fica aqui
e
assim.
E eu sou a Neide aqui, ó, mexendo a panela.
Pra não ficar fácil.
Eis que Neide.
É aqui que fica.
Assim que fica.
Tá.
Só que ela já tinha pegado bem cavado mesmo, e a gente põe pro lado, põe, vai pondo as coisinhas. Sei. Eu falei, eu tava assim, ouvindo ela falar da novela, falando, teve tiroteio no túnel. Eu nem queria ouvir a palavra túnel nessa posição. Neide tá mexendo aqui a panela, ela estica a colher de pau e enrola... Sopra, veio com cuidadinho, assim, com a colher. Ah. Ela pega a colher de pau e espeta assim, ó, pum, no meu cu.
Eita!
Espetou no meu cu.
Quente,
né?
É a completa.
No cu quente.
Quente no
cu. Eu falei, não. E eu soltei as duas bandas. E a minha bunda grudou igual um tostex. E Neide começou. Não pode fazer isso. Eu falei, Neide, eu de bruxo com a bunda grudada.
Neide!
E ela, eu falava, falei, não pedi aí não, Neide, não era aí não. Ela, ai meu Deus, ela começou a tentar abrir minha bunda.
A Nádia grudou.
Meu Deus. A cera, você sopra, ela vem molinha aqui. Colocou, ela gruda imediatamente. Então você tem que puxar, porque ela fica totalmente dura. Colou a minha bunda.
As bandas grudaram.
Colaram assim, como um sanduíche de desespero e cera. Juro, parecia que a minha bunda tinha pisado num chiclete. Não abria por nada. E Neide começou a tentar fazer força assim, ó. Como se fosse...
E ela enfiou bem lá na meiota.
Ela enfiou assim, ó, pum, no cu mesmo, no alvo.
Não sabe? Tem outro nome. Não tem, no meio do olho.
Toba, GNT, é lá, lá mesmo. Neide não conseguia abrir de tanta força que ela fazia. Foi me machucando um pouco. Neide começou, me ajuda aqui, Kelly. Ela chamou uma colega pra ajudar. Kelly entra, eu tô de bruxa. É um prazer, Kelly, por favor, gente. Não precisa puxar tudo. Não tem como amolecer a Kelly. Por que fez isso? Não pode. Neide abriu a minha bunda e eu entendi porque ela chamou a Kelly. A Kelly tinha uma unha enorme e a Kelly fazia assim. A Kelly tentava quebrar a cera quente na minha bunda, enquanto Neide separava as bandas e eu tava na maca. Só querendo voltar pra casa, é... Gente, juro pra você, e uma hora que ela falava, pega meu óculos, ela pegava, ela pega o outro. Eu falei, ela quer ver meu cu de perto, meu cu de longe. A Kelly tá trocando de óculos, o que, que elas estão fazendo? Uma expedição na minha bunda, que elas não terminavam. Uma hora a Kelly gritou assim, achei!
Achou?
Eu pensei, achou o quê? Um controle remoto, um palito da Frutari? O que, que ela achou, meu
Alguém
Deus?
Alguém perdido lá dentro há anos, né?
Menina, meu primo, olha aqui.
Era o Belchior.
Ele tava ela lá. Achou o meu toba. Ela falou, tô vendo ele. Meu ela Deus. Conseguiu ver
ele. Ela achou a rodela.
Ela achou a rodela, ela fez, vou puxar. Fez assim, tal. Puxou a cera dura do toba. Juro pra você, a sensação é que te arrancaram a tampa da alma. A sua alma sai pela salinha, seu...
Meu Deus.
Que nem uma bexiga, né?
Como uma bexiga murcha que você faz. Ai, ai, ai. Ai, pronto, pronto. Vai com Deus. Eu falei, gente...
Mas peraí, o cu veio preso na coisa? Ou...
Eu não faço ideia. Você quer olhar? Vamos, não,
vamos
ajudar,
dar uma olhada.
Até só hoje. Um calabresa tá na fila do transplante. Meu de cu. Deus. Hoje, desde então, perdeu.
Você viu,
né? Um capeletine que já me deu, já vou ficar feliz a calcular. Eu fui pra recepção sentindo um tchof-tchof, que é uma sensação diferente, gente. E aí, eu não sabia se eu pagava, se eu chorava, se eu fazia um B.O., e essa é a lição que fica. Quando você for fazer depilação no Rio de Janeiro, amor, cuidado, que se você pedir uma axila, pode ser que te arranquem os órgãos. Mas cuidado também tem a vantagem que se você pedir um buço, vai que tira os dentes do siso. Você economiza um dinheiro, amor, eu achei vantagem. Obrigada, pessoal! Obrigada.
Eu fui fazer um processo, eu fui um dia no dermatologista, e aí... Eu falando, eu tava uma gordinha, tava suando muito, ele falou assim, Fábio, pra parar de suar, botox, você bota botox na axila, por exemplo, você para de suar. Aí ele falou, a gente tá fazendo um procedimento, você sua muito em virilha? Eu falei, não suo não, ele falou, mas às vezes é bom. Aí eu falei, mas eu não suo não, ele falou, mas vamos fazer. Eu fazer?
Por quê, né?
Falei, ué, bora. Vamos ver isso aí, o que, que vai acontecer. Aí ele falou, não, tudo bem, eu falei, mas daí eu volto outro dia, ele, não, faço agora mesmo. São umas agulhazinhas que eu coloco na virilha que dá tudo certo.
Fábio é da aventura, meu, né? Deus. Ele quer pra ter história pro programa. Por que que aceitou a agulhada na virilha?
Aí eu falei, vamos lá. Fiquei pelado na frente do cara. Aí, olha, o cara pegou uma agulhinha micro, pequenininha. Abri a perna aqui, no frango assado, aqui em cima. E aí ele começou. As agulhadinhas na virilha é uma pequenininha e são as 50 agulhadinhas. Meio, ai, ai, sensível virilha. Ai, foi indo na virilha. Ele foi indo virilha do lado, virilha do outro, ele foi descendo. Ele foi pra zona morta. Ele foi pra aquela terra, sei, do nunca.
Sei.
Né, a Cordilheira dos Andes.
A costurinha.
A costurinha.
A costurinha.
E aí ele começou na costurinha... E foi, ui, na costurinha, caralho, e aí começou, ai, a me doer um pouquinho mais, mas eu também querendo mostrar paz e tranquilidade. Daqui a pouco, ele falou assim, posso continuar? E eu, na ingenuidade, pensei, ué, pode, não vai parar agora. Mas o que ele quis dizer era continuar no caminho.
Lá das pra índias. Lá.
No, entendi, caminho das Índias.
Entendi.
Ele queria fazer a botocada anal.
Entendi.
Na rodelinha?
Das pregas anais, é comum.
Calabresa, a primeira pontadinha que eu senti no cu foi um... Me arrepiou de um jeito, mas veio aqui, o pelinho daqui de cima. Ele deve ter fechado de uma forma tão, tão triste, porque eu fiz... Eu fiz um gritinho de indignação.
Replay, por favor,
com,
Zé.
Com pinta, com tristeza. Falei, ah!
Ele tá dublando. Essa é o toba dele, essa é a voz do toba.
Exatamente. E ele deu umas 20 aplicaçõezinhas.
Precisava? Tava suando? Claro, sofrendo pela virilha, né?
Eu não tive nem controle, eu segurei o lençol da cama com uma dor, aquele homem vindo. Eu pensei, esse cara tá vindo de propósito. Ele tá querendo me humilhar.
É porque quem faz muito isso no olho de cima não pisca mais, né? Embaixo também...
É verdade!
Parou de piscar.
Parou de piscar.
Que loucura. E aí, tomei isso, você sai de lá... Meio sem saber, porque não dói depois.
Mas foi mexido.
Mas dói, parece dói. Que...
Ele tá traumatizadinho,
ele tá? Ele tá de mal.
É, ele tá de mal.
Ele falou, eu não cago mais. Ele tá revoltado.
Mas a pergunta é que não quer que ela tá de cu seco hoje. É o que importa.
6 meses depois tem que fazer de novo.
Ai.
Eu falei, eu não vou fazer nunca mais.
Chega, deixa suar a chorada.
Deixa. Mas eu nem senti diferença nenhuma. Ele falou depois, sentiu diferença? Eu falei, não, eu senti humilhação, tristeza.
Assim é que eu acabei de tirar da gaveta.
Eu não consegui isso. Muito triste isso. Essa situação de você estar aberto para uma pessoa.
Eu vou te indicar tanto médico, porque você não fala não.
Você é meu herói.
É maravilhoso isso. Você sua na virilha? Não, mas vamos fazer. Abriu a perna, pelado, olha que você vê.
Eu que suo pra caralho, jamais diria.
Não, pega o contato dele, é maravilhoso.
Vou te passar.
E a Neide e a Kelly vão junto, elas vão amolecendo com a unha o negócio. Vamos fazer isso.
Sabe, Calabresa, que o nosso áudio falando sobre a Narcisa viralizou, né?
Eu amo isso, gente. Eu amo.
A gente contando as
A Xuxa me amou, ela me amou, não. Ela me amou.
O Robertinho, o Robertinho.
Alô, alô, Robertinho, Claudinho.
A menina fez o desenho também, que ficou um
fofo. A Rafaela. Ela é muito talentosa.
E aí viralizou muito o nosso áudio, as nossas histórias da Narcisa. E aí quando eu falei pro Lobe, Lobe, vem contar uma história aqui.
Você é o Robertinho, não?
Pois é.
Meu Deus, que emoção.
Roberto Lobianco, ele mudou
de nome. Olha, eu tenho uma história com Narcisa. E ai, que bom que eu vou poder contar essa história. É o seguinte. Réveillon de 2000 e alguma coisa, eu com 20 e pouquinhos anos e tal. Aquela coisa de preparar para ir para Réveillon, para festa, muitas opções. Não, vai ter a festa aqui, vai ter a festa ali. E carioca vai botando o nome na lista, né? Falei, não, eu vou nessa também, vou nessa também. Uma dessas festas era um Réveillon na casa da Narcisa.
Mítico Réveillon no Chopin,
mítico,
né?
Mítico Réveillon no Chopin, do lado do Copacabana Palace. Meu primo, na época, o mesmo primo da história que eu já contei aqui, lá de Cabo Frio.
Olha ele!
Meu primo trabalhava num jornal nessa época, numa coluna social. Ele era um jornalista assistente. E ele foi designado, foi escalado, para cobrir o Réveillon na casa da Narcisa.
Ui.
Como ele ia trabalhar no Réveillon, ele podia levar uma pessoa. E aí ele me convidou.
Ai, que loucura.
Ai, que loucura.
Ai, que eu sorte. Falei,
ai, que batista.
Beleza, óbvio. Eu vou, imagina, se eu vou perder essa festa e tal, bota meu nome lá. Só que aí, no dia foi chegando perto, na época, eu fazia CAL,
a escola de teatro,
e eu trabalhava numa loja para poder pagar a CAL, inclusive. E a galera da loja, tinha um pessoal que eu meio queria pegar e tal, e não sei o quê, aquela coisa, aquele lesco-lesco, não sei o que lá, e resolveu fazer uma festinha também. Com a gente, não, vai ter uma festinha no Leblon, e não sei o quê, vamos lá, vamos pra festa. Falei, poxa, eu acho que eu vou nessa festinha, eu não vou na festinha da Narcisa, não. E aí, falei, não, eu vou pra essa festinha. Era no Leblon, a ideia era começar a beber ali no apartamento, comer umas coisinhas, beber não sei o quê, descer pro Leblon e ir andando até Copacabana.
Perfeito, pro Grande Réveillon.
Pro Grande Réveillon, ver os fogos e tal, e tal, e tal. Cheguei lá um pouquinho mais cedo, assim, no meio da tarde, para já começar os trabalhos e tal, não sei o quê. Começamos a beber, tomamos champanhe e não sei o quê lá, e come lentilha com não sei o quê, e chega não sei o quê com um pratinho de rabanada, e batida. Romã, batida de maracujá, toma, e eu tomando tudo, né? Já desde o meio da tarde, me dá a batida, me dá não sei o quê e tal.
Enchi
o pote. Enchi o pote, já abri um botão da calça, aquela história. E aí, quando deu mais ou menos umas 9 horas da noite, por aí, vamos descer para a gente começar. E aí eu já desci, já comprei uma caipirinha aqui, fomanda.
Não terminou, né?
Não acabou.
Nossa!
Fui enchendo, todo mundo feliz, jovem, não sei o quê. Fomos andando ali pela praia do Leblon, depois vem Ipanema, e andando, e confraternizando e tal, chega no Arpoador, que é o final da Praia de Ipanema, eu sinto uma primeira contração. Falei, meu Deus, o que vai acontecer agora? Porque eu acho que eu preciso ir ao banheiro. Mas não sei o que. Não, vamos lá, daqui a pouco passa, não sei o que. Continuamos andando. Não sei o que, atravessamos o Arpoador, chegamos no posto 6.
Copacabana.
Você vê a Praia de Copacabana inteira, lotada, linda e tal. Estourou a bolsa. Percebam. Percebam, não tinha saído nada ainda. Mas sabe quando você sente...
Sim, claro.
Que é grave? E que você vai ter que ser cesárea. Ou que pelo menos você está com dilatação suficiente para não segurar.
Já dava para ver coroando.
Tava
já
coroando.
Tava coroando. O charuto no beijo.
Pelo
né?
amor de Deus.
E era aquela batida de amendoim com coco, com lentilha, com rabanada,
com
caipirinha, com romã,
sorte.
Com romã, tudo
cascas
solta,
de lentilha.
Tudo que solta.
Não tem uma banana, né?
Não tem uma banana. É tudo pra dar fluxo pro ano, né?
Claro.
Aí eu falei...
Pro ano.
Pro ano. E ali é exatamente o meio do caminho pra qualquer lugar. E a galera tava andando, eu fui. Eu falei, gente, eu já ofegante aqui, né?
Não tinha botox.
Não tinha botox. Eu preciso ir a um banheiro. Só que é muito complicado. Copacabana vira uma coisa de louco, assim. Claro. É muita gente. E não é fácil ir ao banheiro. Porque os restaurantes, eles ficam alugados, ficam fechados.
Não dá pra você entrar rapidinho.
Não dá pra você entrar rapidinho. E onde você dá, que é um boteco aqui, outro ali, já tem fila. Então, foi uma situação desesperadora. Eu tentei entrar no restaurante, não consegui. Depois tentei entrar num bar, aí tentei um banheiro químico, que eu falei, não, é melhor eu me cagar, porque eu vou ficar mais limpo do que o banheiro químico. Cogitei ir na água.
E no mar?
No mar, cagar.
Eu já fiz para, isso.
Gente. Que é uma sacanagem.
Para, Lucianco, não.
Aí é uma sacanagem que eu ia manjar, todo mundo dando presente, você vai lá e caga.
No dia da oferenda,
ela toma pro pessoal.
E aí eu comecei a amadurecer uma ideia que já estava na minha cabeça, que é...
O quê?
Eu vou cagar na Narcisa.
Meu Deus, que sonho!
Consegui, com muito, muito custo, chegar...
Que a casa da Narcisa já é ali no Copacabana.
Já é lá no meio final. Consegui chegar, meu nome estava na portaria.
Isso é importantíssimo.
Isso é importante.
Você deixou seus amigos lá ou eles foram com você?
Não, a essa altura só tinha um casal comigo.
É porque eles já estavam
sentindo. Os outros já se perderam, explodir.
Mesmo assim, que eu tenho que
fazer o parto, né? Eles vazaram. E aí consegui subir, consegui entrar. E entrei na festa, já cheguei perguntando para a primeira pessoa, onde é o banheiro, o lavabo? Cheguei no lavabo. E que eu chego no lavabo, falei, eu vou cagar, mas não caguei, porque eu estava na fila Glória Maria, uma condessa.
Que lindo!
Porque tem um elenco, não, né?
Tem um elenco. Tem um elenco. E aí eu consegui ainda esperar a Glória Maria, mas a Condessa, que era uma gringa, eu falei, I have a baby.
Eu tenho um bebezinho.
E aí eu fui, aí eu sentei, aí
sentou
eu
mal.
Sei que sentei mal, e aí vieram os fogos e champanhe. E aconteceu e foi.
Não chegou nem a cruzar com Narcisa?
Com Narcisa, com ninguém. Com meu primo, que estava lá trabalhando.
Você
com...
nem viu
só essa... Só Glória Maria Condessa.
Porque depois ele foi preso, né? Pela defesa civil.
Atentado ao pudor.
E aí, dali eu fiquei na festa.
Ficou na festa?
Fiquei na festa. Aí encontrei meu primo e não sei o quê.
Né? Traz a lentilha!
Não, fui mais umas 5 vezes, né? Pra aproveitar. No final ainda... No final ainda fui de novo pra garantir, porque tem que sair de Copacabana, né?
Usou o banheiro umas 5 vezes.
Mas não encontrou, né?
Foi 5 vezes sem juros.
E não chegaram a interditar o banheiro em momento? Você não reparou alguém fechando
não, o banheiro? Não, do jeito que eu sou, eu posso até ter gongado o banheiro. Eu falo, gente, cagaram mal aqui, né?
Só cagaram mal.
Mas lá tem manutenção, naquele ano novo ali,
tem manutenção. Eu sei que no final eu já tava louco. Eu falei, meu Deus, eu preciso levar uma recordação desse momento.
Não.
Tinha uma velhinha no banheiro, tinham várias velhinhas enfeitando. E eu já meio bêbado, com um champanhe.
Que sentiu o cheiro, uma senhorinha e faleceu.
Eu falei, não, esse momento merece. Eu peguei uma vela, botei no bolso.
Roubou a Narcisa?
Roubei a Narcisa, no final das contas. Uma velinha, assim, e bêbado, botei a vela meio acesa no bolso.
Meu Deus! Isso é uma boa vela acesa!
Botei na calça cargo, botei a velhinha, fez um furinho assim.
Calça cargo.
E essa é a minha história. Eu nunca contei essa história pra você, Narcisa, mas é isso. Eu já caguei na sua casa. Muito obrigado, você me salvou.
A pessoa roubar a vela acesa, realmente, a pessoa...
Narcisa
é uma loucura. As pessoas me perguntam, Fábio, por que você não leva a Narcisa no seu programa? Eu falei assim, porque eu não tenho controle.
Narcisa é...
Porque eu preciso da Fábia aqui.
Não, mas o dia que for uma convidada, só ela nas quatro cadeiras, ela vai rodando e contando, por favor.
Um programa de ano novo poderia ser só a Narcisa. Poderia.
A Narcisa, ela conta muito, ela tem muita história, né? A última eu perguntei pra ela, Narcisa, do ano novo... aconteceu alguma doideira. Ela falou, não, tem sempre bicão, tem sempre gente querendo entrar, tem sempre gente querendo entrar na festa. Eu falei, é tipo o quê? Ela falou, ah, um dia veio o sobrinho do Bin Laden.
Meu Deus.
Falei, o sobrinho do Bin Laden. É, o sobrinho do Bin Laden, queria entrar. Não, não era Bin Laden, era Bill Gates.
Mas poderia ser o sobrinho do Bin Laden. Os elencos que eu presenciei
tinha coisa
ali. E pessoas fazendo coisas assim que você... Bom...
eu gravando meu talk show, chamei a Narcisa pra participar de um especial que eram jogos, umas brincadeiras. E aí era...
Maravilhoso.
Falei, bom, vou fazer uma mímica com a Narcisa e tal. E esperando nos bastidores, Narcisa não chegava. A gente esperando, daqui a pouco eu só... Poxa! Aí o Narcisa chegou, tudo bem, Narcisa? Poxa! Eu falo, Narcisa. Poxa, a filha da minha amiga, o filho da minha amiga, caiu no 17º andar, Fábio.
Coisa
horrível.
Pelo amor de Deus.
Ele estrupiou todo, Fábio. Eu falei, pela que isso, Narcisa, que coisa terrível. Ela grava um vídeo pra ele, pra falar com ele.
Falei, ele Narcisa. Caiu no 17º e tava vivo, pra ver o vídeo.
Aí eu falei, grava um vídeo pra ele. Aí eu falei, Narcisa, eu gravo, mas calma, deixa, o que que é isso, que loucura. Ele tá indo lá no hospital, ele caiu no 14º andar, Fábio.
Ah, foi descer.
Aí desceu pro 14º. Eu falei, o Neymar já gravou o vídeo pra ele, Vamos gravar o vídeo. Falei, vamos gravar, eu gravo. O Neymar gravou. Falei, tá ótimo, eu vou gravar. Mas assim, a gente vai começar o programa. Eu gravo totalmente depois. A gente faz, ela, ai, Fábio, vamos falar no seu programa, o pessoal doar dinheiro pra ele. Ele caiu no 10º andar, ele tá mal. Aí eu falei, Narcisa, ele caiu.
Ele tava caindo, ele... né? Durante.
Foi descendo.
Ele veio passando.
Mas ele tá bem, ele tá no hospital, ele tá internado, ele precisa do vídeo. Eu falei, não, vamos ajudar ele, a gente vai ajudar. Pelo amor de Deus, Fábio, o Neymar ajudou. Eu falei, tá bom, Narcisa, a gente vai ajudar. Vamos falar no seu programa, a gente fala no seu programa. Eu falei, Narcisa, não adianta falar no meu programa, a gente vai gravar, esse programa vai ao ar só daqui 3 semanas. Nem faz sentido.
Ele tem o quê, Joanete? Você não caiu de lugar nenhum?
Deixa eu falar dele. Eu falei, não vamos falar no programa. A gente faz, a gente grava, a gente faz uma vaquinha, a gente ajuda aí. Ajuda, Fábio, ajuda ele, vamos ajudar. Eu falei, vamos. Ela falou, então no programa não fala. Eu falei, não fala. Então tá bom. Eu falei, não é pra falar. Ela, tá, então a gente não fala. Entrei no programa, então vamos lá, plateia, vou chamar Narcisa, Narcisa tá ali atrás da cortina. Sou Narcisa, eu tô aqui atrás da cortina. Falei, tá bom, Narcisa, vou te chamar, senta. Tá bom. Aí eu falei, minha gente, quem tá aqui hoje é Narcisa, juro por Deus. Ela abriu a cortina, ela entrou no programa assim, ó. O filho da minha vizinha caiu no 6º andar, vamos gravar um vídeo pra ele. Eu falei, Narcisa, depois a gente grava. Ela, ele tá muito mal, do 6º andar ele caiu. Do 17º pro 6º. Falei, a gente vai gravar, vamos fazer o programa agora. Ela, eu sou advogada. Eu falei, tá bom, você quer ver meu OB? Eu tenho OB. Foi na plateia.
Foi meu OB.
Ela foi na plateia, pegou o OB, me mostrou. Foi participar do programa, gente. Comigo, tem até no YouTube isso, ela fazendo. Eu tinha que fazer ela adivinhar a palavra Frozen. E aí eu falava, Narcisa, é um desenho da Disney que tem neve. A Branca de Neve, os dois anões! Quando termina a participação dela, eu já exaurido, eu já tomado.
Matou 5 anões.
A Narcisa é uma cruz de Inês Brasil, né? Com o Sérgio Malandro.
É muita energia.
Ela terminou falando, o filho da vizinha caiu da janela da minha casa. Já caiu da casa, não era mais do
andar. Era.
Eu falei, Narcisa, esse menino, ele deve ter tropeçado. E ela foi até o fim, assim. E eu não gravei.
Faz agora. Por favor.
Faz um vídeo pra esse rapaz.
Ou agora um vídeo pra esse menino.
Eu não gravei o vídeo porque terminou o programa. Falei, obrigado, Narcisa. Ela, obrigado, gente. Falei, acabou. Ela saiu e foi embora.
Ela esqueceu.
Ela saiu, foi embora, entrou no carro e voltou pro Rio.
Meu Deus, maravilhoso.
Cara, no velório do papai. Eu olho lá pro canto, tá a Narcisa fazendo uma live.
Uma live?
O papai no morgue.
Meu Deus.
Né? E a Narcisa, eu amava muito, Lúcio. E amava mesmo. E o papai amava muito ela.
Ai, que bom.
É realmente uma amiga da família.
Mas amigo meu tem que gostar também de viajar, porque Eita. No fim das contas tem a ver com a gente.
Né?
As pessoas aqui, né?
Ele chegou de viagem e tá indo viajar, inclusive.
Gabriel Luchá tá indo pro Canadá, não é brincadeira, não. Ele tá indo daqui pra um evento no Canadá e volta. Ele falou, tem que fazer o programa correndo. Eu falei, calma, gente, vai dar certo. Chegamos aqui, todo mundo antes chegando. Quem é que não chegou?
Foi ele.
Gabriel Luchá, foi o último a chegar. Mas...
Tava fazendo a mala.
Tava fazendo a mala,
por isso.
Mas a história dele é de viagem.
É de viagem. Não tem cu. A minha história, por acaso,
não
tem cu.
Não, mas é temático, exato.
Eu perdi o tema. Começa a contar que aparece o
cu. Vou encontrar.
Cu é um negócio que...
Então, vou encontrar um cu no meio. O negócio é o seguinte, matei em Réveillon. Fui em Réveillon, perguntei a Fábio dicas de lugares e Fábio falou, vai a Cuba. Aí, tem quase cu. Achamos?
Primeira frase.
Balança. É isso aí.
Vá a Cuba, que é fantástico. Vamos a Cuba, legal, boa ideia. E pegamos aqueles voos que demoram um pouquinho, para no Panamá e tu espera no Panamá para ir para Havana. Aí chegamos em Cuba no dia 31, dia do Réveillon, e vamos ao hotel. Assim, já no meio do dia, aí chego cansado, né? Eu e minha esposa cansados. Eu falei, cara, vamos dar aquela descansada boa, hotel legal, vamos dar aquela descansada boa pra gente ver o que, que vai fazer de noite, não programamos nada. A gente sai por Cuba e descobre o que, que tem Réveillon. Aí dei aquela deitada com ela. Aí, tô deitado e vejo uma sombra passar assim no quarto. Aí eu sou cagado de espírito. E aí eu falei, será que é espírito? Porque pra mim, aí depois eu falei, pô, mas não deve ser. É. Será que é espírito? E Natália já dormindo, cochilando, não viu. Porque era grande a sombra. Eu falei, porra. Aí ao mesmo tempo que me deu aquele cagaço de ser espírito, eu falei, pô, mas agora não sei o que, que eu torço. Pra ser espírito ou não ser espírito. Que se não for espírito, é uma merda também. Aí a sombra passa de novo, eu já tô olhando e é uma ratazana deste tamanho aqui. Ai.
Dentro do quarto?
Dentro do quarto, do hotel.
Bem-vindo tipo... a Cuba!
Tipo quarto andar.
Foi o Mickey de Cuba!
Aí ela entra.
Mickey Mouse Minnie.
É bem exatamente isso. Ela entra atrás do frigobar.
Ah, tá.
E que ela entra atrás do frigobar, eu já falei, pô, porque você chega cansado, o que é que tu faz? Já joga a mala, abre, tira qualquer coisa, deixa a mala aberta no chão, né? Arrumei nada. Aí tava a mala perto do frigobar, eu olhei pra Natália, Natália cochilando, falei, vou ter que avisar.
Meu Deus.
E eu falei, Natália, acorda, tem uma notícia ruim.
Essa notícia é foda de se dar.
E aí, como é que você dá a notícia dessa?
É foda de se dar.
Aí eu falei...
acordar tua mulher e falar, ó...
É, o que é que eu falo?
Tem uma ratazana.
Não, aí eu falei, temos uma visita no quarto. Preparei. Aí ela falou, barata! Aí eu falei, meu Deus, antes fosse, né?
Mamífero.
Falei, é pior.
Mamífero.
Eu falei, é pior. Aí ela, o que, que é? Fala logo. Eu falei, cara, é rato. Aí ela já, eu não terminei, ela já tava no banheiro trancada, gritando. Falei, cara, vou ter que me resolver
com
esse
rato. Pode estar aí!
É. Não, mas aí...
Pode estar armado!
Mas a parada é, eu fui dando a notícia aqui pra ela com o olho no rato. Que eu falei, não posso perder esse rato. Porque se eu perco esse rato, eu não sei pra onde esse rato vai. Aí eu pensei, falei, cara, eu vou tentar lidar com este roedor de alguma forma. E eu falei, como é que eu vou fazer? Eu falei, será que eu cutuco, tento arrumar alguma coisa pra cutucar, um abajur? Lembrei que meu pai, uma vez em casa, tentando matar um rato, cutucou com a vassoura, o rato subiu pelo cabo da vassoura. Até...
Meu Deus,
então virou um trauma. Falei, porra, não se cutuca rato, que o rato vem.
Se cutuca rato.
Ele botou a cabeça pra fora do frigobar, me viu, me olhou nos olhos. Me olhou, me viu e voltou. Falou, ih, tem gente, tem humanos. Voltou. E aí eu reparei que ele era um gato, quase. Ele era um...
Vamos pensar em tamanho era isso aqui?
É, em tamanho... Um pouquinho aí... Aí, era assim, um rato assim.
Isso aqui, ó.
Tá, era isso. Era uma taroba de rato.
Isso é legal,
quase gambá.
Mas peraí, o quarto era dele? Era o 704? Deixa eu ver tua chave. O rato
era bem isso.
Chave
na
boca.
Com passaporte.
É, cara, mais ou menos isso. Entraram no meu quarto. Peraí.
E aí começa o filme de terror. Porque aí eu falei, a Natália trancada no banheiro, eu olhando o rato e puxando a mala rapidamente, ele entrou de volta para o debate.
Você
eu
puxando a mala?
Tirei a mala. Eu tirei a mala.
Ai, que delícia. Foi eu puxando a mala.
Isso, aqui há anos que eu quero
tudo
ter essa oportunidade.
Era tudo para mexer na minha mala.
E eu fui tirando a mala, Lúcio, afastando, que eu falei, se ele entra na mala... Aí esvaziei o espaço, igual perícia, polícia. Deixei só o frigobar onde está o rato e fiquei ali.
Encurralar.
E aí falei, o que eu vou fazer agora? Ligar para um homem vir matar esse rato.
Precisamos de um homem.
E ligo e falo, necessito de um homem, não falo espanhol nenhum, nem meu inglês também, preciso de um homem para matar rato. E a mulher lá do outro lado ficava, como? Eu falava, é um homem para matar rato. E ela não entendia, e eu fui pro... Aí tentei no inglês, I need to kill, e eu nervoso falei, ah, rabbit, que é um coelho, né?
Meu Deus!
E aí, I need to kill the rabbit.
Esse evento no Canadá, eu quero saber em que língua vai ser.
Não, é em português, é em português.
Vamos depois, a gente...
E aí eu fui pro rabbit, pro coelho, ela come, eu falei, rato, rato, aí ela entendeu, aí eu falei, Mickey. Eu vim na ideia, é Mickey.
Você falou Mickey?
Falei um Mickey,
em Cuba.
Mickey. E ela
é uma palavra proibida.
Que é lógico, que eles podiam subir e me prender só por eu ter falado Mickey.
Terrorista.
Eu sei que eu falei, ela falou, ela é ratone? Eu falei, é ratone. Necessita de um homem. Aí, espero 2 minutos, 5 minutos, bate um homem na porta, entra e fala, vim para matar el ratón. Falei, porra, graças a Deus. Olhei para ele, não tinha nada nas mãos.
Meu Deus.
E ele entrou e eu falei, cuemo, como?
Cuemo.
Eu captei como é que
vai. Mais uma vez, cu, hein? É o cu do emo.
E eu falei cuemo, e eu mandei pra ele um cuemo. E ele, com as manas? Aí eu falei, o quê?
Não.
E aí eu conto pra vocês que tu é um frouxo, você só tem frouxo aqui, que aquele cidadão cubano falou, onde é que tá esse rato? Eu falei, tá aqui. Ele foi com a macheza mesmo, olhou atrás do
fedor. Sem luva?
Sem nada, com las manas, sem nada. Ele veio e eu falei, ele tá atrás do frigobar. Já cerquei tudo e já subi na cama.
Claro,
que eu falei, esse
você
rato...
Você era a moça.
Pelo amor de Deus. E Natália...
Eu já tomei a falta de Natália.
Natália,
eu já tomei a fim dele.
Minha esposa na frecha do banheiro olhando aqui na porta. E eu já falei, tá aí, já subi na cama. E aí ele foi macho pra cá, se fez assim, falou, é grande, afastou. Aí falou, é grande, mas continuou com um pouco de coragem. Falou, posso usar? E pegou uma sandália que a Nath estava. Posso usar ela do banheiro? Não! Pelo amor de Deus, minha sandália não!
Minha Prada!
Aí eu dei meu tênis. Falei, meu amigo, usa esse tênis que tá aí no chão. Ele pegou. E aí eu falei, ele vai pegar o tênis e vai dar a salapada no rato. Não, o que que ele fez? Olha que interessante. Ele cumpriu o que ele prometeu. Ele pegou o tênis, cutucou o rato. E o rato dá uns gritinhos finos assim. Cutucou o rato, apertou ele com o tênis, pegou com a mão pelo rabo e fez como se fosse um martelo. Trouxe aqui pra perto da cama e fez pá no chão.
É
pá! Como se diz aqui em Cuba é assim. Pá! No rato. Aquele sanguinho de rato respinga pá pelo quarto. E era de carpete o quarto.
Nossa.
E ele não reparou. Conclusão, eles deu uma martelada com o rato e ele terminou e eu fiquei com aquela cena, um primeiro homicídio que eu vi na vida, que eu deixei... Eu fiquei olhando assim, Natália trancada, desesperada, e ele falou pra chamar ela, né? Chama a moça. Eu falei, Nath, ela abriu o quê? Ele falou, está morto. É aquele cadáver de rato. E ela, foda-se, fecha, some, não precisava.
Esmigalhado com sanguinho.
Sai, aí eu espero a perícia, né? Aquele horror pra cercar, né? O CSI, botar aquela fita amarela em volta do assassinato. Aí eu falei, cara, o que que se faz depois do momento desse que seu quarto ainda tá sujo de sangue de rato? É aquela coisa, precisa de alguém, um nome para limpar el quarto. E aí demora pro cara vir, e aí vai escurecendo, cara, aí o Réveillon já começou esquisito, aí saímos falando, então agora vamos embora, vamos lavar a alma, e esse Réveillon vai ser bom. Aí sai depois do trauma do rato, e ela bota o vestido branco bonitinho, eu de camisa branca, a gente sai Réveillon, rua, em Havana, cara, dobra a esquina, vamos ficar por onde? Por aqui, toma um drink, vai dar meia-noite, vamos comemorar. Da meia-noite a gente se abraça, toma uma baldada de água que jogaram do sobrado em cima da gente.
Para.
Aí eu falei, puerra, porra, né? Puerra.
Coemo assim, porra.
Aí entendi o seguinte, em Cuba é tradição, em Havana, não sei se em Cuba inteira, mas em Havana, da meia-noite eles começam a jogar balde d'água de cima dos sobrados e ovo também pra tirar as energias ruins da casa.
E jogar em cima
e aí joga nos outros. E aí
pega o rato e devolve na boca do homem.
Meu programa de Cuba, meu Réveillon meia-noite molhado, depois de sangue de rato e molhado, foi ficar assistindo os outros turistas desavisados tomarem água na cabeça. E aí eu tenho vídeo.
Ele gravou isso. A gente tem um vídeo do pessoal levando água na cabeça.
Que são os turistas desesperados e eu fiquei filmando. Olha lá. Aí ela correndinha, olha lá. E aí, olha lá, outra correndinha. E aí era isso, quando não era ovo, era água.
Aí isso aí é o quê? Passa correndinha.
Pra marquise, ó. Pra se esconder, todo mundo debaixo da marquise. Eu queria indicar pra todo mundo passar um Réveillon em Cuba, que é fantástico. Como o Fábio falou, vá a Cuba, é fantástico. Tem rato, tem ovo,
pegadinha do
tem
Pochá.
Água. É maravilhoso, né?
Que medo disso, hein?
Muito bom, né?
É comprar um pacote de baldes d'água, né? Que você para e fica sentindo.
É pra lavar o sangue do rato que respingou em você. Eles lavam...
Ai, meu Deus do céu. Vamos pro próximo bloco?
Bora.
Ai, tem mais bloco porque falta história. Falta história de quem, ó? Tem uma epopeia por vir. Um spoilerzinho, em numa frase, o que é a história que vem no próximo bloco?
No meu casamento.
Bonito. Casamento é coisa linda, né?
Bonito, lindo.
Não é bonito?
Lindo, eu quero saber.
Mas lembrando que nesse programa histórias lindas não entram.
Não tem vez.
Não, a história aqui, ela vem da nascida.
Casamento,
casamento. Não sai daqui, a gente já volta com mais história. Já está de volta nesse programa especialíssimo com Lúcio Marufino, Gabriel Lussá, Dani Calabresa, Luiz Lobianco. Chegou a hora de Lúcio Mauro Filho. É muito ruim para uma pessoa você levantar tanto a bola dela assim.
Ele fica fazendo isso, cara.
Mas é porque...
Minha primeira história aqui, no Que História É Essa, Poxa? Ela fez tanto sucesso. Eu meço o sucesso pelo jeito como a pessoa tenta te chamar quando você passa, assim, por exemplo, na rua. E assim, ela não tem a oportunidade de te encontrar. Então ela quer dizer só uma palavra para te identificar, para criar essa identificação. Comigo, geralmente, é Tuco e claro. Suas variantes.
O Globo, Turco, né? Globo.
Tuca, Popozão, ó, Dona Nenê, ou sei lá, olha o Agostinho, né, que é grande. Ou então, Papi, onde foi que eu errei? Dos meus tempos de Zorra. Depois daqui do programa, cara, começou um tal de... E o Pinguim? Eu falei, caraca, que sucesso. Esse programa vai acabar na Globo. Porque, caralho, e o Pinguim? Tanta coisa para a pessoa falar pro Lucinho ali na rua. O Pinguim fez um sucesso danado. E me deixou agora nessa situação aqui, né?
Mas é uma história que culmina em casamento, minha gente.
É, felizinha.
Isso é bonito.
Vamos, estourando pipoca aqui. Vai.
Tudo começou.
Essa coisa da natureza é importante dizer, porque... Mais uma vez, é uma história que acontece na natureza, mostra essa minha relação com a natureza. É uma relação realmente religiosa. Se você me perguntar, Lúcio, qual é a sua religião? A minha religião é a natureza.
Bonito.
Eu considero, assim, não tem outro lugar que eu sinta mais conexão e mais a presença de Deus do que na natureza. E com suas belas criações, os animais, as plantas, as águas, os rios, cachoeira, montanha. Então, por isso mesmo... Eu estava ali namorando com Cíntia há um ano. Já tínhamos passado o nosso primeiro ano novo em Mauá, né? Que já é já a natureza, você já entende a pessoa,
Cíntia,
né?
Cíntia, que é a sua mulher, mãe dos
Cíntia,
seus filhos,
minha mulher.
Estão casados há quanto tempo?
Nós estamos casados há 24 anos, vamos fazer 25 agora esse ano. E Cíntia, a iminência parda aqui do programa. Algumas histórias tem Cíntia daqui a pouco.
A história que o Infante contou aqui do avião quase caiu era eu, Infante e Cíntia. Faz um especial Cíntia.
Cíntia Pinguim. Bom, ali no caso foi o seguinte, eu sempre tive uma regra. O Réveillon é uma data simbólica para mim. Assim, eu realmente trato como aquele momento que a gente vira a página e tal, e que é uma nova esperança. Então, eu sempre tive essa regra de, porra, até o meio do ano eu tenho que resolver minha viagem do Réveillon, para ficar calmo, para me preparar financeiramente, saber quem chama, com quem junta. E depois desse Réveillon em Mauá, o próximo Réveillon era o Réveillon do ano 2000, né?
Ai,
aquele Réveillon
do fim do mundo.
Era o último
Réveillon.
Mítico. Então, eu estava realmente preocupado. Já estávamos em setembro, ainda não tinha resolvido. E aí, numa das festas lá que Cíntia organizava, encontrei meu grande amigo e irmão João Lins, filho de Ivan Lins e Lucinha Lins. E estudamos juntos e tal, irmão mesmo. E comentei com ele, falei, cara, tô agoniado, meu irmão, ainda não fechei a viagem de ano novo. Ele, pô, sabe uma viagem foda? Chapada Diamantina. Eu falei, uau, meu sonho, Bahia. Caralho, pô, Bahia, fazer aquela trilha, né? Que eu sou o cara da trilha, né?
Botei meus filhos com 5 anos pra fazer aquela caminhada de 5 horas no gelo,
né? Na Patagônia, trilha é comigo mesmo. E aí fiquei naquela, porra, trilha, né, do Lençóis Vale do Capão, a trilha clássica ali da Chapada. Mas era o meu primeiro ano do Zorra. Eu tava fazendo Calíngua lá, minha peça com meu mestre, minha última peça com meu mestre também. Tava, sabe, com muito trabalho. E realmente só em dezembro é que deu para parar e resolver para onde vamos. E aí eu falei para Cíntia, é Chapada Diamantina, vamos fazer a trilha Lençóis Vale do Capão. E a Cíntia, vamos, vamos. Né? A Cíntia, apaixonada, né? Ali naquele
momento. Ia pra qualquer lugar, né?
Fácil. E aí resolvemos. E aí essa viagem é o seguinte, você compra uma passagem pra Feira de Santana, a gente ia de ônibus, né? Eu pobrinho, né? Meu salário no Zorra era, você acha que R$1.000, ou 1.100. Então, só dava para ir de ônibus naquela época. E nós compramos aquela passagem ali, 25 horas até Feira de Santana. Chegando em Feira de Santana, você compra uma passagem em Feira de Santana, Lençóis, né? Quando nós chegamos em Feira de Santana, e aí já fomos ali para o guichê, olha, eu estou indo para Lençóis. A moça falou assim, dia 2 ou dia 3? Eu falei, oi? Não, vou passar o ano novo em Lençóis. Falou, meu filho, mas não tem mais. Tem pro dia 2 à tarde ou dia 3 de manhã. Eu falei, não.
Isso era que dia?
Isso era dia 26. Chegamos lá dia 26 de dezembro. E aí, como assim? É, eu falei, e baldeação? Será que eu consigo uma baldeação? Ela falou, olha, meu filho, você é do Rio, né? Eu falei, sou. Ela, então, tem uma galera aí do Rio na mesma situação de vocês, aí rodando a rodoviária, tentando alugar uma van, tentando alguma coisa, procura esses meninos que de repente vocês se juntam. E aí eu procurei, encontramos a galera ali, né, carioca é uma coisa muito específica, a galera de Niterói, e aí, porra, cheguei eles, nossa, você é de Niterói? Eu falei, não, nossa, você é muito familiar, eu falei, não, é que eu trabalho lá no Zorra Total, ah, caraca, claro, você é do Zorra. Porra, aí, o negócio é o seguinte, nós compramos uma passagem, que é uma baldeação, você compra a passagem para Seabra, tá? Mas aí você pede para o motorista para descer em tanquinho num posto de gasolina, que tem um cara lá que faz um traslado do posto até Lençóis. Eu falei, vamos fazer a mesma coisa.
Eu tô imaginando Cíntia do lado pensando, eu errei muito. Eu só queria ir para a Chapada.
Pois é. Aí, cara, comprou uma passagem, entramos ali já tipo meia-noite no ônibus. Meu amigo, as baratas do ônibus eram maiores que a Cíntia.
Eram ratazanas de Cuba.
Eram quase ratazanas de Cuba. Davam boa noite, seja bem-vindo.
Uma tava dirigindo, né, uma barata.
Oh, e a gente foi no ônibus assim, sentado, sabe, com as baratas, tipo, mas era muita barata, era mais de 100.
Não?
É, vrá, 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 vrá. E aquela, tipo, vale da morte, assim, o cara dirigindo 200 por hora, um ônibus. E Cíntia lá, super fofinha.
Baratas.
Pô, 4 horas de viagem, chegamos 4 da manhã. Chegamos 4 da manhã em tanquinho. É, olha, aí o moço, quem é a galera de tanquinho? Nós aqui. Aí descemos do ônibus, uma baita chuva, chegamos no posto. O cara que faz o traslado aí pra Lençóis, falou, ah, ele foi levar uma turma, tá voltando aí. Espera aí. A gente ficou esperando, deu uns 30 minutos, chegou o cara numa pampa. O
que é pampa?
Pampa é aquele carro que tem uma caçamba, então só cabe 3.
Ah, tipo um saveirão.
É, tipo um saveirão. Então foram 2 pessoas mais ele dentro da cabine, o resto tudo com as malas e as barracas.
Na chuva?
Mas a pampa tinha aquela capotinha. Que aí se acontece
com o negócio. É direito, né?
Negócio é direito. Pô, Fábio, faça favor.
Perdão a ele que faz esse trabalho.
Não, e tem uma vantagem também. Se houver qualquer acidente, a morte é imediata. Você não sofre. Né? Porque rola um esmagamento de órgãos. Então tem essa vantagem. Tem essa vantagem. E aí nós fomos lá na pampa. Chegamos ao amanhecer do dia
em Lençóis.
E a galera, olha, nós vamos acampar, né? E eu e Cíntia, não. A gente precisa de uma cama, a gente precisa foder, né? A gente
descansar colocando
o corpo. Porque foi tudo, né?
É o da penetração. Cama,
é isso aí, né?
E aí, porra, não que não dê pra foder numa barraca, mas a gente queria foder numa cama.
Não, lógico. Eu entendo totalmente.
E aí o cara... Querem foder? Não, bicho. Ele falou assim, olha, tem uma pousada que acho que cabe aí pro grupo, porque ela é pousada camping. Quem quiser fica no camping. Ah, porra! A gente já tinha feito aquela amizade, já estavam combinando de fazer a trilha junto, porque eles também iam fazer a trilha.
Tá.
Ficamos todos na pousada. Chegamos na pousada, assim, de manhãzinha, o gerente me reconheceu, falou, poxa, mais uma celebridade para a pousada? Aí eu falei, é, mais uma celebridade? Tem outra celebridade aí? Ele falou, pô, Temos, temos. O filho do Ivan Lins está aqui. O meu amigo João, que em setembro me deu a ideia.
A dica.
Estava acampado naquela. Eu falei, você tá de brincadeira. Gente. Já me emocionei todo. Falei, cadê a barraca dele? Aquela azul e amarela. Aí fui na barraca do João. Pá, 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 bate agora. Polícia Federal. Aí escutei. Eu não sei o que eles tinham a esconder. Não sei, não sei o que eles tinham a esconder. Aí demora. 30 segundos. Aí
morreu.
Lúcio! Ah! Aí, porra, caralho, que loucura! Que loucura! Como é que você... Meu irmão, tudo coincidência. E aí, porra, passamos dois dias deliciosos ali.
Mas você ficou no hotelzinho.
Em Lençóis, o hotelzinho tinha um bistrozinho. Deu tudo certo.
Fala aí.
E a ideia era, no dia 27, a gente entrava na trilha e aí fazia a trilha para chegar dia 30... No Vale do Capão, e dia 31 era o nosso ano novo no Vale do Capão. A trilha, dois dias e meio de trilha.
Perfeito.
E aí o que aconteceu foi o seguinte, o combinado é, porra, no dia na noite anterior à trilha, dorme cedo para acordar 6 horas da manhã, tomar um leve café da manhã e entrar na trilha, porque as primeiras 4 horas da trilha é uma subida num descampado. Se pegar sol, deu ruim. Claro que nós tomamos um porre na noite anterior.
Perfeito.
Acordamos, vamos no café, 8h30 da manhã, vamos no café. Aí, aí, café da manhã, manteiga de garrafa, linguiça, porco, tapioca com porco desfiado.
Cuscuz.
Cíntia fazendo degustação de tapioca. Entramos na trilha 9h30 e aí, meio-dia, nós estávamos na metade, o sol a pino, tipo maçarico. E vômito e cocô, você escolhe, ou os dois, se for o caso, né? Eu já fui lá fazer meu cocô de escoteiro, saca cocô de escoteiro, não, né? É parecido com a depilação do top,
pelo
né?
Pelo amor de Deus,
você pega uma banda, pega a outra, abre o máximo possível até o esfíncter, pra... que aí não nela.
Nem suja.
Porra, humilhante, humilhante, humilhante. Cíntia branca, Cíntia foi pra turma do vômito. E, porra, todo mundo desfalecido.
Tapioca
e... aquilo já... Tudo. Sabe? Turma do vômito. Aí, pô, nós viramos a montanha e começamos a descer. Já estávamos atrasados, né? Quando eram umas 3h30 da tarde, que a gente finalmente estava chegando num primeiro riachinho pra atravessar... Nossa querida companheira de viagem, Angélica. Beijo, Angélica. Não é a Angélica, Angélica.
Ah, tomei um sufoco. O que estava acontecendo?
Meu Deus, o que aconteceu? Pô, Angélica.
Todo mundo em tanquinho. Xuxa, vai pra onde? Tanquinho? Eu falei, porra, o que que tá havendo?
Angélica torceu o joelho.
Meu
Deus. E, porra, já eram 3h30, dando 4. E aí, porra, baixou o clima. E agora, isso tudo a gente fazendo sem guia.
Legal, né?
Porque o Lu, o amigo do João, já tinha feito. E realmente sacava, tal, não sei o quê. Mas, obviamente, que jamais se deve fazer uma coisa sem guia. Eu não sei nem como é que tempos depois eu fui botar meus filhos numa viagem sem guia lá. E a gente deu um tempo pra ver qual era e... Já anti-inflamatórios e cada um tinha um negócio e fomos juntando ali um neoprene, botamos uns gravetos.
Uns gravetos?
Que aí o que acontece era o seguinte, como a gente tinha caminhado ali, a gente já estava caminhando às 6 horas, 5h30, significava que para você voltar, você ia ter que voltar praticamente à noite, ia pegar a metade do caminho à noite, então era muito... A gente teve que tomar uma decisão, continua... E aí, continua, beleza. E aí fomos, dividimos as mochilas, as coisas da Angélica por cada um, pra gente dividir o peso dela, e revezávamos quem levava a Angélica, né? Porque a Angélica só...
Não. Uma hora limite, né? Que
será
é
que a gente corta a Angélica e come? Parece
que... Quase. Sobrevivente dos anjos. Aí o Luciano virou e falou assim, cara, nesse pique a gente não vai chegar na toca. Que é a primeira toca da dormida da primeira noite. Então, vou fazer o seguinte, vou correndo lá para ver se vai ter lugar para gente, que se não tiver lugar, a gente vai ter que capinar e montar nossas barracas no lugar mais plano que a gente encontrar.
As baratas estavam de boa, sabia? Eu tô com saudade dessa parte da história, eu tô com saudade do
ônibus. O Lu foi lá, ele voltou.
Ele foi e voltou?
Foi e voltou, aí isso já era umas 7 da noite, ele falou, galera, não tem, tá lotada a toca.
todo mundo já chegou, menos nós, e, porra, não vai caber nossas barracas. Então, assim, primeiro lugar que a gente contar, a gente dá uma capinada e muda. Eu falei, aqui! É aqui! Eu não ando mais! A gente tá andando 9 horas já.
Meu
de,
Deus.
De caminhada. E aí capinamos e tal, foi o tempo de montar as barracas e começar a preparar o sopão. Começou, pic, 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 começou a chover, começou a chover. Quando o sopão ficou pronto, começou um temporal. E aí cada um levou uma tigelinha de sopa pra dentro da barraca e já comemos dentro da barraca. Temporal mesmo, no meio da selva. E a Cíntia com aquela carinha fofinha de não querer dizer que tava, né, que selada, que tava uma merda. Né? Tava uma merda.
Ela só pensando, eu só queria foder.
Não, aí foi o que eu fiz. Eu falei, cara, vou comer ela de novo pra disfarçar. pra disfarçar essa. E tá. Porque se a gente ficasse quietinho escutando.
Depois desse sopão.
Mas não teve jeito,
né? E do cocô de escoteiro. Peraí, que até a sopa legal.
Depois que a gente tal, fudeu lindamente ali. Aí, porra. Aí ficamos, né? Naquela barraca. A barraca. E ela, amor. E se aparecer uma jaguatirica? Eu falei, meu amor, nem jaguatirica vai sair por aí nessa chuva. Você fica tranquila, ela é, né? É. E ficamos lá, dormimos a primeira noite, acordamos, continuamos. Mas ela estava imaginando um descampado, né? Ela não sabia que a trilha era aquela loucura, né? E na segunda noite, como não chegaríamos novamente na segunda toca, a gente encontrou um lugar plano e falou, cara, já parou, é aqui. Né? Já é aqui, não vamos dar mole. Olha aqui, tá planinho. E aí montamos nossa barraca, chuva de novo, sopão de novo, tal, não sei o quê. Só que dessa vez, quando a gente acordou, na segunda manhã, eu acordei porque senti um solavanco. E eu falei, eita, calma aí. Aconteceu alguma coisa.
O joelho da Angélica.
E aí, tô sentindo a barraca gelada, né? Aí, quando eu abri, cara, o zíper, a gente estava no meio do rio. Tinha tido... Aquele lugar era beira de rio e a gente não tinha visto. E tinha tido uma tromba d'água, o rio aumentou e nós estávamos dentro do rio. Aí eu acordei todo mundo, galera, quando abriu, caralho, que merda.
Mas vocês estavam realmente no meio da água.
Na água e acordamos muito assustados e tal, não sei o quê. E aí alguém que passou por ali, um grupo... Bateu pros guias que estavam lá na frente, ó, tem uns malucos com uma maluca machucada que dormiram no meio da tromba d'água. Aí esse guia, ele veio, quando 6 horas da manhã, a gente desarmando tudo, ele veio e deu-lhe aquele esporro monumental e a gente humildemente escutou tudo, contou tudo que poderia ter acontecido, do porquê que não se deve nunca fazer uma caminhada dessa sem um guia. Porque se tivesse um guia, o guia teria voltado quando a menina se machucou, teria buscado ajuda, inclusive um helicóptero que fosse.
Caraca.
E tal. E a gente escutou aquilo tudo. Depois que ele acabou tudo, ele falou assim, ele quebrou o gelo, ele falou assim, agora vocês são muito guerreiros. Vocês são bons pra caralho. E eu preciso da ajuda de vocês. E a gente, oi?
Meu Deus.
Eu tô com um grupo de Alagoas. Eles vieram com chinelo. O que tem tênis é tênis de vôlei, que é aquele tênis liso. E eles estão fumando muita maconha aí. Vocês... A gente, porra, não tava fumando maconha de jeito.
A gente já se animou.
Não. Já fez. Mas vamos ajudar a Lagoa.
A gente tem.
Polícia Federal.
A gente fez um pacto, inclusive. Nada de drogas, álcool, nada disso. Que a gente ia fazer a trilha, né?
Só sexo liberado.
Só sexo liberado, porque... Respeita a natureza, respeito, né? Foco, pá, não sei o quê.
Quero chegar.
Ele
na
viu
parte
que nós éramos focados.
Sim, Cíntia falou sim.
Depois
pra esse casamento.
Aí,
veja a hora do pedido acontecer.
Chegou e nos juntamos a galera.
Se anexou a Lagoa a você.
E aí fomos com aquele guia. Era o último dia, a gente ia chegar na Cachoeira da Fumaça à tarde. E aí, pô, atravessamos um rio que foi um perrengue de corda e tal. Aí o guia falou: agora eu quero fazer uma reunião, hein? Aí, porra, tinha um descampado aqui pro lado e aqui um paredão de pedra, encostou ali, sentou naquela paredão de pedra e falou assim, agora, gente, é a subida dos macacos. É a parte mais difícil da trilha.
Opa.
A gente precisa de foco, a gente precisa de todo mundo unido. Pela primeira vez vamos precisar dos 4 apoios, entendeu?
O Boninho tá lá em cima com
um milhão
te esperando.
É
só 2 horas. Que é isso?
2 horas de subida e chegaremos finalmente à mítica Cachoeira da Fumaça. conto com a ajuda de vocês, vamos todos, todo mundo se abraçou, fez uma reza, beleza, vamos. E aí nós fomos encaminhando para o lugar que era um descampado. Então vamos lá. Ele, não, gente. É aqui. Aquela parede de pedra que ele encostou.
Aqui,
era escalar.
Não.
E aí nós escalando, eu com champanhe e violão. Além da minha barraca. Subimos e tal, não sei o quê. Quando chegamos na Cachoeira da Fumaça, que é um lugar lindo, tivemos, obviamente, uma crise de choro. Ficamos
de
muito...
arrependimento.
É, né? Alguns de arrependimento.
Pensando na descida.
A Cíntia é muito mais engraçada. A Cíntia chorava.
Agora,
teve um cocô de escoteiro lá de cima.
Quando você chega na Cachoeira da Fumaça, significa que só tem uma descida e que você vai chegar já na primeira instância ali da cidade. Então, só que a chuva começou mais cedo.
Meu Deus!
Não, não!
Então, a descida foi com água aqui, estilo Vietnã. E as coisas descendo assim...
Angélica,
pra,
né?
Pra não
Angélica,
molhar.
Angélica. Equilibrando Angélica.
Quando nós chegamos finalmente na estância, o cara virou e falou assim, tá todo mundo com hospedagem lá? No Capão? Não, nós estamos chegando. Tá lotada a cidade.
Não, deixa eu te falar. Conta essa história no programa da Sônia Abrão. É só tragédia. Eu nunca vi coisa igual na minha vida.
Tá lotada a cidade? Como é que é lotada a cidade? É só acampando. Aí assim, não acampando. Aí, caralho, o que que faz agora? Aí o cara falou assim, olha, em Palmeiras tem hospedagem. Vamos dormir em Palmeiras? Aí metade da galera, porra, mas a gente veio passar um ano novo no Capão. Aí assim, tinha Palmeiras,
eu amo Palmeiras.
Aí, cara, dividimos o grupo. E aí, porra, aquela divisão foi triste, né? Foi. Aí nós pegamos uma carona, fomos pra Palmeiras, né? Fomos recebidos por uma professora da cidade, pô, na casa dela tinha até fax. Porra, ficamos, sabe, cama, tal, não sei o quê. Nossa. E o jantar ia ser na casa de uma família que ia nos receber.
Aí chegava o arroz, a gente... Tudo era Jesus, né?
Era a chegada de Jesus, um arroz, uma carne desfiada.
Isso já era dia 31.
Isso era dia 30.
Dia 30.
Jantamos, foi tudo lindo, mas, cara, quando terminou a janta, bateu aquela deprê, tipo, caralho, nosso Réveillon é no Capão. Não então, hoje nós vamos dormir numa cama, mas amanhã nós vamos acordar e vamos encontrar com a turma.
Capão, há quanto tempo de Palmeiras?
É, uns 15 minutos, 20 minutos ali de carona,
de
né?
De bug.
É, sempre numa pampa, sempre numa pampa. Aí acordamos de manhã, vamos embora, vamos passar o nosso Réveillon lá, porque Réveillon a gente não vai dormir mesmo. Então, foda-se. Aí chegamos na cidade, nossos amigos estavam dormindo no coreto. João Lins e tal. Eu falei, cara, vocês não arranjaram? Não tem, cara. Eu falei, não, tem que ter. E aí, a eletricidade tinha chegado lá uns 4 anos antes. Tinham poucos aparelhos de televisão. E eu era uma das primeiras celebridades da televisão a visitar a cidade. E as pessoas estavam tipo, o quê? Esse cara veio pela trilha. Por que que ele fez isso? Né? A pessoa imagina que você é um milionário.
Veio de helicóptero da NASA.
Caralho, né? Por que que ele fez isso? E, porra, rolou um encantamento daquela pessoa da TV estar ali na cidade. E aí, os meus amigos, Lúcio, é você que vai conseguir essa hospedagem. A gente se dividiu em grupos para tentar a hospedagem. E, um belo momento, nós conseguimos a casa do açougueiro. O açougueiro falou, eu vou sair da minha casa, vou para casa do meu irmão e recebo vocês e tal, não sei o quê.
Casa do açougueiro.
Isso era três...
E ele saiu da própria casa.
Da própria casa.
Para as pessoas desconhecidas. É maravilhoso.
Era 3 da tarde do dia 31. E aí falamos, cara, a partir de agora deu tudo certo. Agora não tem mais como dar errado. E aí, pô, fomos lá para casa, nos preparamos e tal. E aí eu falei, Cíntia, vamos jantar, vamos forrar. Porque,
garantir, porra, né? Vamos garantir.
A madrugada vai ser... Tudo que a gente não usou na floresta ali naquela...
Na casa
não, vamos usar hoje! E aí, pô, nós saímos de umas 10h30 pra jantar ali, já perto do coreto, onde ia rolar um rock and roll, o rock and roll do ano novo, da virada.
Nossa!
E tal. E tamo lá jantando, tomando vinhozinho, e o cara pendurando uma gambiarra com as lampadinhas, né, pra fazer a decoração. E aí a gambiarra escapou do cara e cá, quebraram todas as lâmpadas em volta da... Aí assim, tadinho, eu falei, não vai ter luz.
Não vai ter luz no ano novo.
No ano novo. A Cíntia, que isso, amor? Eu falei, não vai ter luz. Deu 2 minutos, pum, acabou a luz. Só voltou no dia 1º, às 5 horas da tarde. E aí, porra, é ano novo sem luz, o que que? A gente já passou tal, não sei o quê. E aí, porra, temporal.
Temporal.
E aí, porra, nós fomos, que a gente já tava louco para um caralho, meia-noite, violão, Lucinho tocou violão na praça, no coreto e tal. Quando deu uma hora da manhã, porra, vambora agora. Dá aqui, é a primeira do ano novo. Vamos. Aí saímos, né, só com a lanterna, na chuva. Só que a gente tava naquela cidade há menos de 12 horas. Então não tinha decorado direito o caminho pra casa do açougueiro.
Não.
Então a gente ia pelo escuro e assim, eu não quero ir pra trilha. Eu não quero ir pra trilha, amor. Trilha não. Falava, não, meu amor, não é trilha, meu amor. Não é trilha. E aí, cara, meio perdido e tal, não sei o que. Aí passei assim a luz assim e vi que era uma igreja. Eu falei, olha, é uma igreja. Eu falei, cara, essa mulher ela não reclamou momento nenhum desses 2 dias e meio.
A gente reclamou mais aqui.
Aqui muito. Era tempo aqui.
Ela aceitou tudo. A gente fez todos os testes possíveis de companheirismo. Sem dinheiro, sem balada, sem nada.
Não, sem joelho.
Só a natureza, sem joelho, sem nada.
Dignidade.
E aí eu falei assim...
Papel higiênico.
É, cocô de escoteiro. Ela aceitou tudo. Aí eu olhei pra ela e falei assim, Cíntia, você quer casar comigo?
Oh.
Aí ela falou assim, eu quero.
Não, gente, não aplaudi, não. Não é possível. Nós vamos aplaudir?
Cíntia. Aí eu falei,
na frente da igreja.
Vamos entrar aqui nessa igreja? Vamos aí tentando arrombar a igreja, não conseguimos, mas pulamos cercadinho.
Tentando arrombar a igreja.
Meu Deus.
No escuro.
Ai, que romântico.
Aí ela virou e falou assim, mas calma aí, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dar uma prova do amor. Eu falei, mas você deu todas as provas de amor possíveis nesses últimos 2 dias. Ela falou, não, mas eu vou dar uma agora. Quer saber? Aí ela pegou um maço de Marlboro dela, que ela fumava pra caralho, picotou todos os Marlboros e falou assim, eu não fumo mais a partir de agora. E jogou tudo no lixo. Eu falei, caraca, que loucura, vamos fazer essa reza agora. Aí fizemos uma reza, né? Os nossos testemunhas foi ali, a boa e velha natureza que tava ali com a gente o tempo inteiro.
Que coisa.
E, cara, eu acho que deu certo, que, né? Estamos completando 25 anos agora.
Vamos fazer um brinde aqui?
Nossa, suei.
O melhor programa está
na melhor.
Ai, que delícia. Eu amo vocês.
Mas ainda tem mais. Ainda tem mais. Minha gente, tem as perguntas do programa. E em boa vontade, em boa fé, eu vou deixar vocês decidirem que perguntas que vocês nunca responderam aqui que querem responder. Ai, como é bom ter amigos como vocês.
Todos bêbados, né? A gente realmente bebendo de verdade.
Começar, eu acho que tá aí.
Eu
tá
amei.
Aqui,
só, esse é o momento das perguntas, mas eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Porque vocês têm um pistolão aqui, que no caso sou eu. Eu vou deixar vocês escolherem a pergunta que vocês querem responder.
Eita, que vantagem.
E vocês sempre viram aqui no programa e não acabaram nunca responder quando vieram. Então vocês podem responder. Cala Bronx, qual que é a sua?
Vejam ver, eu gosto daquela quem você gostaria que entrasse de penetra na sua festa?
Isso.
Eu amo isso.
Quem que você queria?
Narcisa! Ah! Mentira, não. Não, se fosse na tua casa, pra ela cagar no teu banheiro. Não, ela se vingar e cagar no teu banheiro, eu vou dar teu endereço. Na minha festa, eu queria Katy Perry. Katy entrando, Perry. Mas assim, disparando chantilly dos peitos, porque ela tem isso num clipe, vocês sabem. Ela dispara chantilly dos peitos. E ia falar, please!
2 milhões, 2 milhões que leva ela pra...
Ele engolindo o uísque,
pensando no chantilly, ele fez assim... Não, mas não ia ser maravilhoso, ia falar, please, um beijo triplo. E, a gente, e eu, Ellie Richard, olha, de uma linguada olha, gostosa aqui. E passando embaixo da cordinha, com o compadre Washington, uma só pessoa pode invadir?
Caraca, os dois juntos.
Compadre Washington, uma Carla Pérez de shortinho de lycra.
Ih, braço,
supla, Anitta. Ih, uma festona boa que vocês não sabem o que ia acontecer. Não, e aqui, vai que
gostei,
vai.
Gostei, gostei.
Lu Charvin também, que eu achei que ele bebe, ele é animado, ele se joga.
Eita, Katy Perry.
Ele vem na festa.
Mas abastece, porque...
Lu Charvin, qual é a sua pergunta que você queria responder
eu
aqui?
Eu tô preocupado com o voo que eu tenho na sequência. Tô de olho na hora. Pera aí, senta.
Qual que é a pergunta?
Eu fiz aqui.
Bebeu demais. Consegui fazer online. O que eu gosto, que vocês sempre perguntavam, era com quem que você gostaria de ter trabalhado que já
não
se foi?
Não está mais entre nós.
Mais entre nós.
Quem? Estou com medo também.
Aí eu pensei...
Ai, meu Deus.
Que medo. Eu pensei quem você gostaria de ter trabalhado que não está mais entre nós. Isso. Com um que você já trabalhou. Jorge Doria.
Jorge.
Ah, esse daí, para mim, Doria. Eu acho que todo comediante gostaria de ter trabalhado, poder ter trabalhado com Jorge Doria. Que
essa sorte.
Esse cara era um fenômeno. Conta um pouquinho como é que era trabalhar
assim. Não, sabe o que acontece? Eu dei sorte porque, assim, quando eu fui trabalhar com Jorge Doria, muitas pessoas me falavam assim, cuidado com Doria. Eu falava, por quê? Porque ele derruba, hein? Ele puxa o tapete. Mas isso era um Doria que eles tinham da época deles. Eu peguei o Doria com 80 anos e numa outra fase, muito generoso. E o Doria simplesmente ele me ajeitava pra câmera, assim, no abraço. Ele fazia assim.
Ah, tipo...
Então eu peguei realmente o melhor do Doria enquanto um companheiro e realmente era impagável. Ele trazia os cacos prontos e avisava: olha, meu filho, nessa hora eu vou falar sobre isso e isso. Se você quiser, então. Ele dividia o caco comigo e me dava a oportunidade de não ficar ali só assistindo, mas de brincar dentro do caco dele.
Eu
então,
gostaria
realmente...
de trabalhar com esse Doria, que fez o Avarento no
Avarento.
Teatro.
Eu assisti o Avarento.
A primeira espécie que eu assisti.
Gaiola das Loucas.
Fiquei louco.
Via Gaiola.
Genial.
Queria trabalhar com esse Doria.
Jorge Doria e Carvalhinho. Eles nunca...
Tomava um negocinho depois, não, do Jorge Doria?
Sim, Jorge Doria tomava champanhe.
Mas que trabalhar, tomar champanhe. Um porre... Com o Jorge Doria, tá resolvido.
Sabe que o Jorge Doria realizou o sonho de todo comediante, que ele matou uma pessoa
matou
de rir.
Matou uma pessoa de rir.
Na plateia dele, rindo tanto.
Isso é maravilhoso.
Rindo tanto, a pessoa morreu, teve um infarte. Um negócio horrível.
Angélica, não foi?
Foi Angélica, foi ela. Começou pelo joelho. E aí, a pessoa morreu, parou a peça toda, um terror, mas já morreu uma pessoa. Aí, quando tá um clima horrível, ele fala... Eu matei uma pessoa de rir.
Uau.
Isso é pra sempre.
Palmas pra Jorge Doria.
Jorge! Ei.
Um brinde. E você tá com a bebida dele.
Tô com a bebida
dele. Bebe pé de palmas Jorge o tempo Doria. Inteiro.
Vambora. Lobe.
Então, minha pergunta é, que eu vou responder, é o que você não come de jeito nenhum?
Ah.
Mulher. Mentira. Pipoca, eu não como de jeito nenhum.
Mas nem a da Ivete?
Não, a da Ivete eu vou e tal, mas comer pipoca, pipoquinha, que história.
Você não gosta de pipoca salgada,
não
nem doce, nada?
Não gosto, nem doce, acho horrível. E o pior, eu estou contando isso, porque sempre que você fala que não come pipoca, tem uma comoção, como se você fosse um traidor
da pipoca,
de alguma coisa, entendeu?
Eu já não gosto.
Eu não gosto.
E não confio.
Mas você já engasgou? Quebrou um dente?
Ó, sem graça.
Você não gosta do gosto da pipoca?
E pipoca, não, não só eu não gosto, como me dá uma raivinha.
Como isso?
Raiva de quem gosta?
De quem gosta, porque tem uma coisinha...
No mundo! É do Brasil, a galera.
E cinema, eu acho que pipoca tem um cheirinho de peido. O cinema fica com aquele cheirinho.
Tá vendo, Narcisa? Era pipoca. Aquele cheiro que você sentiu no Réveillon era pipoca.
E já teve coisa de gente que veio me dar banho de pipoca. Eu falei, pelo amor de Deus.
Banho de pipoca?
Tem um negócio de banho.
Mas babado lá.
Quando bate um tambor.
Bate um tambor. Eu falei, não, me dá um banho de brigadeiro, que é uma coisa que eu gosto.
Mas pipoca, acho que eu nunca conheci alguém que não gostasse.
Não gosto. Não me venha com pipoca. E eu como de tudo.
Lucinho, que pergunta que você quer responder?
Eu gosto daquela pergunta do maior perrengue, né? Do maior esforço que você fez dentro da sua profissão.
Ah, a maior loucura maior que você fez pela sua profissão.
Maior loucura que você fez pela sua profissão, porque eu fiz algumas,
nós
né?
Nós sabemos.
E em profissão eu tive, poxa, obviamente, o Lobo Mau do filme da Xuxa, né? O Abracadabra, que
isso, eram
quatro horas e meia para fazer a maquiagem. E aí você só podia comer através de um canudo que ficava por dentro da maquiagem, só uma papinha, uma prótese, e que resultou até num entrevero entre eu e Xuxa. Xuxa, I love you, honey baby. Tive também, a grande família me pediu para engordar 10 quilos, né? E...
Começou na extinta Tupi, né, Lucinho? Lembra aqui pra gente?
Não, mas eu acho que nada supera, porra, Louquinhas. Um clássico infanto-juvenil do meu querido Luiz Faria. A Lolo falou, olha, te indiquei pra um filme fofo, porra, Louquinha. Você tem que fazer, Lucinho. O vilão é um homem jacaré e tal. E, poxa, ele se transformava em jacaré. E era uma fantasia de jacaré de corpo inteiro, de látex. E o filme foi feito no Mato Grosso,
né? Então, ao ar livre, no Mato Grosso, você vestido com uma roupa de latex do pé.
Era um Pantanal de baixo orçamento, né?
Isso. E tinha aquela lente que é do globo ocular. Uma lente do tamanho do teu globo ocular, que demora horas pra entrar.
Para!
E que era toda amarela. E, porra, tinha uma cena que era a perseguição do jacaré, que aí era...
Sem enxergar.
Com pé, mão e tudo. E eu tinha que nadar.
A Cíntia te escreveu esse papel, sabia? É
vindo da história.
A Cíntia fez isso com você, sabia? Eu acho.
E aí, eu já tava assim, já muito nervoso com aquela história de se vestir de jacaré naquele lugar, que era um voo até Cuiabá. De Cuiabá pegava 4 horas até Tangará da Serra, e Tangará da Serra pegava um carro, ia até Nobres, e de Nobres a gente ia até a aldeia indígena, onde gravava. Então, eram 19 horas. De ida, pra se vestir de jacaré.
Meu Deus.
E aí, poxa, a cena clássica é a perseguição subaquática, né? Do jacaré com as crianças. Depois de nadar de jacaré com pata, mão de jacaré, que já é muito humilhante, o meu querido diretor Luiz Faria, beijo, meu amor, virou e falou assim: agora a gente precisa fazer um take de você, porra, do jacaré chegando. Falei, tá, tudo bem. É lá naquela ilha lá. E era numa ilha, no meio de um lago ali. E aí mandaram para eu e a minha assistente, Márcia Cabrita, paixão. E mandaram a gente de bote para aquela ilha, vestido de jacaré. Eu já muito puto, virei pro assistente e falei assim: grava logo isso, pelo amor de Deus, que eu tô aqui vestido de jacaré e tá sol de meio-dia. O assistente, olha, ele tá muito nervoso. Não é pra dizer que tá nervoso. É pra dizer assim: grava que o Lucinho tá com calor. Olha, ele tá com calor e tá nervoso. Eu já Aí a Marcinha: não grava agora não, porque eu preciso fazer xixi. Aí eu falei: então faz xixi. Aí ela vai, ela volta: Lúcio! Olha essas patas! A gente vai as patas de jaguatirica.
Meu Deus!
Aí, olha isso aqui, liga pra lá agora! Se não rodar agora, eu vou voltar agora! Aí o menino: gente, pelo amor de Deus, ele tá nervoso! A Márcia Cabrita se mijou toda e tem jaguatirica aqui! E aí. Esperando a resposta da
jacaré.
Aí alguém liga e fala assim: então tá bom, tá cancelado o take.
Cancelado.
Poxa.
Aí eu fui em direção à lagoa. E aí: não, Lúcio, o que que você vai fazer? Lúcio. E aí fui nadando até o set, que era flutuante. De jacaré a humilhado. Vamos atrás dele. Subiram no bote. Lúcio, entra no bote. Não. Porque eu queria chegar o máximo de puto possível no set.
Guardar a putidão dentro de você.
Eu queria. E aí cheguei lá, cara, tava a família, que era dona do lago, visitando o set pra conhecer os artistas.
Meu Deus! E aí,
calma, não fala com ele agora, não. E aí o Irandê, vocês já trabalharam com o Irandê? Maquiador?
Irandê, maquiador.
Irandê, sim. Do olhinho azul maravilhoso e tal. Ele tinha uma barra de gelo, que toda vez que chegava, tinha que esfregar a barra de gelo, que era o único jeito de baixar a temperatura da fantasia, porque eu não podia tirar a fantasia.
Meu Deus.
E aí o Irandê passando a barra de gelo em mim, falando: satisfeitos! Satisfeitos! Então, realmente, acho que esse...
Se acalmando!
Essa foi a maior loucura maravilha. Que eu já fiz pela... Foi o querido homem jacaré, Pierre Caimã.
Maravilha. Minha gente, eu amei.
Ah!
Vocês são os melhores amigos que a gente pode ter.
Mas não dá pra dar uma amiga.
Peraí, repita isso olhando pra câmera.
Por favor.
Vocês são os melhores amigos
do mundo. Eu vou abrir aqui a nossa champanhota.
Agora eu misturo.
Comemorar.
Agora é
meu filho.
Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou.
Já a letra foi indo embora.
Minha gente, feliz ano para todos nós.
Feliz
que a nossa amizade permaneça para sempre e que eu me divirta sempre.